Boa tarde, 15h36 desta segunda-feira, desta quinta-feira, desculpa, meus amigos. Vamos agora falarmos do mercado de suíno. Isso mesmo, vamos dar um pulo até Rio Grande do Sul e dar uma olhada nesse mercado que andou dando uma aquecida nos últimos tempos. Vamos ver como ele se comporta daqui para frente. Conosco, então, Valdecir Folador, presidente da Associação dos Criadores de Suíno do Rio Grande do Sul, a AQSUS. Valdecir Folador tem visto uma alta regular nas últimas três semanas, mas ainda talvez seja muito pouco para recuperar as perdas, né, Valdecir? Boa tarde, seja bem-vindo.
Sem dúvida, boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. A gente tem visto o mercado aí nas últimas três semanas, principalmente, com um movimento de reação. Os preços têm subido, a cotação do suíno, principalmente no mercado independente, o mercado da integração, os preços das integradoras, das cooperativas, não houve ainda movimento nenhum. Então, foi um movimento importante, vamos dizer assim, minimizou ou reduziu um pouco do tamanho do prejuízo que o produtor vem tendo ainda. Então, ajudou a reduzir o prejuízo. É um movimento que foi positivo, trouxe uma certa expectativa, um certo ânimo para o mercado. Até se espera e se esperava que o mercado fosse reagir mais, quem sabe para a próxima semana, que as negociações de preços para as vendas da semana que vem, para a entrega dos suínos da semana que vem, elas se iniciam hoje, e na sexta-feira é que há o maior volume de negociações. Então, esperamos que talvez nós tenhamos aí mais uma semana que possa puxar um pouco os preços aí, porque ainda está distante do custo de produção. Então, o produtor continua amargando prejuízos. Não só o produtor independente, aquele produtor fora do sistema de integração, mas aquele produtor que trabalha no sistema de integração, nos contratos de compra e venda que ele tem, principalmente o produtor dentro das cooperativas aí, que é remunerado pelo preço base, pelo preço de mercado, a sua produção aí, então esse também está com prejuízos. Então é um momento preocupante, é um momento difícil, esses primeiros 8 meses praticamente de 2018 tem trazido aí uma preocupação muito grande para os produtores em relação ao custo de produção e os preços recebidos aí, deixando um prejuízo já bastante grande.
Valdecir, você falou que há alguma expectativa de mais um reforço para a semana que vem, diante de negociações que se iniciam hoje, normalmente quinta e sexta-feira, né, Valdecir? Estão negociando as entregas para a semana que vem. Quais são as informações que você tem visto aí na associação a esse respeito, de quanto estaria hoje sendo negociado o quilo aí na porta do independente e também lá na porta do frigorífico, Valdecir?
Olha, o nosso preço médio aí, a associação faz uma pesquisa de preço toda segunda-feira pela manhã, é coletado os dados junto a um cadastro de produtores que nós temos lá, que trabalham no mercado independente, que tem sua produção e a comercialização para pequenos e médios frigoríficos dentro do estado do Rio Grande do Sul. Também temos uma produção bastante importante e ela é comercializada fora do estado, principalmente para o Paraná e para São Paulo. Há um volume que abastece frigoríficos desses dois estados também. Na semana dessa, os entregues dessa semana aqui fechou num preço médio posto no frigorífico R$ 3,54, mas esse preço na granja ele chega em torno de R$ 2,90, R$ 3,00 o quilo, em torno disso. Então, é um preço ainda bastante abaixo do custo de produção, e hoje, conversando já com alguns produtores que começam conversações com seus clientes, com os frigoríficos, para entregas na semana que vem, já começa a se discutir alguma coisa de preços. Ainda não há nada definido, mas tem uma expectativa que talvez possa subir alguma coisa aí. Não é muita coisa essa expectativa, mas há essa essa tendência. Ou, no pior das hipóteses, que o mercado permaneça o mesmo praticado nessa semana para a semana que vem.
Empate, então, é empate ou talvez uma pequena alta, né, Valdeci?
É, exatamente. Uhum. Esse é o cenário de hoje. É quinta-feira, ainda é cedo. É. A intensidade das negociações, elas ocorrem mesmo a partir de amanhã, que nós temos uma definição.
Ô, Valdeci, só para a gente ter assim, uma ideia, principalmente aqueles, eu como leigo e outros aqui que nos assistem também, quem não conhece a fundo esse mercado, nós estamos falando, por exemplo, de um animal vendido vivo hoje, com peso médio de quanto que é o padrão de compra hoje dos frigoríficos?
Olha, o padrão gira entre 120 e 130 quilos, é o peso médio praticado, principalmente nos pequenos e médios frigoríficos do Rio Grande do Sul. Uhum. Os frigoríficos de São Paulo ainda têm uma característica que eles abatem suínos um pouco mais leves, aí em torno de 100 a 110 quilos de peso vivos os animais. Então, esse mercado é um pouco diferente nessa questão do peso.
Não, eu fiz essa pergunta só para a gente fazer uma continha rápida aqui. Vamos imaginar, então, 130 quilos aí, né?
Pô, sim.
Na granja, a R$2,90 é de graça, né, Valdeci?
Ah, é barato, sem dúvida alguma. O custo de produção hoje está na casa dos R$ 4,00 o quilo, R$ 3,80, R$ 4,00 para aquele produtor, que é muito eficiente, porque o preço do milho hoje aqui está batendo posto na granja em torno de R$ 43, R$ 44 a saca. O farelo de soja, próximo a R$ 1.500 a tonelada. Então, o custo está lá nas alturas. Então, é um preço muito barato, suíno, realmente. Se comparar com o bovino, está muito abaixo. E quando nós olhamos os preços das carnes também lá no supermercado para os consumidores, tirando os industrializados que têm um valor agregado. Uhum. Agora, falando de carne in natura ou aqueles cortes de carnes que são oferecidos já temperados, embalados, numa embalagem muito bonita, muito vistosa, que você só pega o produto e tira da embalagem e põe ou no forno, ou na brasa, ou na panela, também está muito, muito baixo o preço. Então, aí que pega a situação do preço do suíno, o preço vivo do suíno está muito baixo, né? A exportação a pouco mais de $1.800 a tonelada, isso dá pouco mais de R$8 o quilo, a carne posta nos portos, dentro do container, prontinha, embalada, cortes nobres. Então, sem dúvida alguma, os preços estão muito achatados, muito fora da realidade para o custo de produção que nós temos.
Viu, Valdeci, por falar nisso, hoje a Associação Brasileira de Proteína Animal, né, da qual a Aquisur faz parte, como outras entidades regionais de criadores de suínos, e, aliás, também a BPA também agrega aves, né, Valdeci? Faltou o informe mostrando aqui alguns dados que eu queria comentar com você. Você deve saber, deve ter visto já, naturalmente. Bom, em primeiro lugar, a BPA fazendo coro àquilo que você comentou. Um ano terrível de crise, né? Quer dizer, primeiro, né, Valdeci, os estoques que foram carregados ao longo do primeiro semestre, mais ainda por conta também da Rússia fora das compras, né? E o mercado, naturalmente, que esse suíno ficou no mercado interno, aumentando mais oferta ainda, né, Valdeci? Depois ainda veio a greve dos caminhoneiros e ficou a tempestade perfeita nesse setor, né, Valdeci?
Sem dúvida. O principal fator que está deixando a suinocultura como um todo, falando do produtor, a indústria também está passando por dificuldade, é o fator Rússia, né? Que a Rússia representava aí 38% do nosso volume de exportações totais, iam para aquele mercado, e sem contar que os preços médios pagos por eles eram o melhor preço de todos os outros importadores. Então, esse volume, desde dezembro do ano passado, deixou de ser exportado, criou um fator de grandes estoques no mercado interno, mesmo que os volumes de exportações para outros países cresceram significativamente, para a China, Hong Kong, alguns países aqui lindeiros nossos vizinhos, Uruguai, a própria Argentina e outros países aumentaram seus volumes, mas não o suficiente para dar vazão a esse volume de produção que ficou retido aqui nos estoques internamente. E a suinocultura, ela não para de crescer. Todo ano nós temos um crescimento aí de 1 a 2% ao ano. Então, esse é um dos principais fatores que trouxe toda essa dificuldade, que nem a BPA está divulgando aí os números das exportações até agora. Nós estamos aí em torno de 14, 15% abaixo do volume exportado no mesmo período do ano passado. É muita diferença, e qualquer volume a maior de carne suína que fica represada no mercado interno, que ela não tenha o fluxo no, normal, principalmente das exportações, ela cria todo esse imbróglio de preços, de instabilidade, de prejuízos para o setor. A greve dos caminhoneiros também contribuiu com essa tabela de fretes aí, que nada está definido ainda, muita coisa parada, não se sabe o que vai acontecer, se contrata o frete pela tabela, se não contrata, se como é que faz. Então, sem dúvida, eu diria o seguinte, que quem produz nesse país tem um desafio muito grande. O principal desafio nosso, primeiro, é enfrentar toda essa instabilidade, essa ingovernância, essa falta de segurança que quem deveria nos dar, não nos dá, que é o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, enfim. Nós temos muitos problemas aí a serem vencidos para continuarmos produzindo, sermos eficientes, pelo mercado também. Mas o nosso principal concorrente que eu vejo hoje é o Estado, o governo brasileiro, os estados criando burocracias, normativas, percalços para que a gente não possa cumprir, que prejudique a nossa produção. Então, infelizmente, se fala que o setor produtivo, o agronegócio, o pequeno, o médio, o grande produtor é o grande responsável por manter a economia, manter o país nos trilhos, levar a economia nas costas, fazer o superávit primário da balança comercial, mas só que não facilitam nada, só criam cada vez mais dificuldades, mais empecilhos, mais entraves. Está aí agora a questão do glifosato, uma safra se avizinhando. Então, realmente, o nosso principal adversário está dentro de casa, é o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, muita incompetência para gerir, e não, nós não queremos que facilite ou que nos dê benesses nenhuma. O setor produtivo, seja da suinocultura, avicultura, produtor de grãos, seja o setor do agro, só precisa o Estado não atrapalhar. O Estado não atrapalhando, saindo
Deixar
fora do...
trabalhar, né? Deixar trabalhar, né, Doris?
Sem dúvida. Então, é essa a nossa grande dificuldade. As barreiras de mercado, os preços internacionais, a oferta e a demanda, eu vejo que ela é mais fácil de ser superada do que os entraves e o atrapalho que o governo nos causa aí para podermos produzir com tranquilidade.
Perfeito. Ô, Valdeci, você tem alguma notícia da possibilidade de se criar uma bolsa unificada dos suínos aí, Valdeci? Como que estão os andamentos? Ah, que o senhor também está acompanhando, está interessada, e como que poderia se acomodar uma bolsa dessa, tendo em visto as diferenças regionais aí, Valdeci?
Olha, nós estamos participando, sim. Já tivemos duas reuniões, uma em Concórdia alguns dias atrás. Ontem teve uma outra reunião em Chapecó. Eu não pude participar de nenhuma das duas reuniões, mas fui representado pelo vice-presidente da Axurs, o Mauro Gobbi, que é suinocultor também. Eu acho que é válido essa conversação, trazer para a mesa a realidade de cada estado. O Rio Grande do Sul tem uma característica, Santa Catarina tem outra, o Paraná tem outra, São Paulo, Minas, enfim, cada estado
Minas, então, é totalmente diferente, né,
tem uma característica.
Valdeci? Porque praticamente nem ela não exporta nada aí na Minas Gerais, né?
Exatamente. Então, é válido, acho, esse trabalho que está fazendo aí liderado aí pelo Losivânio, pelo Ferreira, junto com as demais entidades, Axurs, enfim, todas as entidades que estão se envolvendo, para troca de experiências, de ideias, entender um pouco melhor esse mercado, e quem sabe no médio, no longo prazo aí, se cria um mecanismo aí que se possa ter informações mais precisas do mercado que esses produtores comercializam seus animais e informações mais rápidas entre os produtores para que eles possam, no momento das negociações, ter um balizamento melhor de preços, de como é que está o mercado em cada região. Então, acho que é necessário, é importante e acredito que vai trazer benefício aí para todos no médio e no longo prazo, mesmo respeitando as características de cada estado, de cada região. Mas, sem dúvida alguma, acho que isso só vem a agregar. Não temos nada a perder em sentar para conversar e entender a situação de cada estado, de cada sistema de produção.
Perfeito. Valdeci, por falar nisso, traz um perfilzinho rápido para a gente hoje da suinocultura do Rio Grande do Sul. Ela perdeu um pouco de tamanho, ela encolheu um pouquinho ou não, está estagnada. Dá um quadrinho para nós aí.
A suinocultura do Rio Grande do Sul, ela se mantém no mesmo tamanho, ela cresce aí em torno de 1,5% a 2% é o ano, nosso crescimento na produção. Em número de produtores, nós temos aí cada ano diminuindo um pouco, há uma concentração, há granjas maiores, produtores botando mais volume de produção, concentrando a produção pela questão da escala e também por produtores ligados às empresas integradoras e às cooperativas, que daqui a pouco já estão com uma estrutura muito obsoleta, o produtor não tem condições de fazer investimento, ou não tem mais interesse de permanecer na cidade, ou a própria integradora ou cooperativa não vê mais viabilidade com esse produtor, então vai concentrando. Mas a produção ela se mantém estável, crescendo, melhorando os índices. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor do estado, a indústria do Rio Grande do Sul, toda ela batendo a pleno, batendo a todo vapor. As cooperativas, a Aurora, que está aqui, está ampliando uma planta frigorífica em Erechim, ampliando o abate aí para 2019, 2020, aumentar em torno de 60, 70% o volume de abates, e outros frigoríficos também fazendo melhorias. Então, ela é promissora, ela é pujante, ela se mantém em franca expansão, crescimento moderado, um crescimento dentro daquilo que tem que ser. Não adianta a suinocultura, nem a gaúcha, e nem a suinocultura brasileira, nós crescer mais do que 2, 3% ao ano, porque nós não vamos ter onde colocar essa produção. Mais produção do que demanda, nós perdemos rentabilidade.
Imagino. Valdeci, e por falar nisso, por falar em crescimento, em tamanho da suinocultura aí, a gente sabe que em várias regiões a greve alterou bastante o ciclo produtivo, né? Vocês esperam alguma mudança aí em você, aí no sul, no Rio Grande do Sul, Valdeci?
Olha,
porque houve muita restrição de alimentos, houve muita coisa em várias regiões, né, Valdeci?
Não, isso aí, na verdade, foi aquele momento, até quando começou, se iniciou a greve lá e perceberam que aquilo ia se estender mais do que o tempo que estava previsto, o produtor, a indústria, as fábricas de rações, todo mundo buscou uma estratégia para minimizar os impactos, não ter problemas maiores de alimentação com os animais. Então, isso, na verdade, não...
Então já normalizou, porque tem...
Tá totalmente superado, o prejuízo, o impacto, ele foi lá no momento, a conta está aí para ser paga, sem dúvida alguma, causou transtornos financeiros também, mas, assim, em termos de redução, disso, não, nós estamos numa situação normal nesse momento.
Maravilha, significa que pelo menos desse ponto de vista está na normalidade, né? Porque a gente vê que em alguns outros segmentos de proteína animal houve várias mudanças aí em ciclo produtivo. Nós estamos vendo, por exemplo, a pecuária leiteira ainda apanhando para retomar um pouco a lactação, ainda passado já 3 meses praticamente, né? Enfim, Valdeci, para a gente concluir, você tem alguma expectativa aí, daqui a pouco entramos no último trimestre do ano, tem alguma expectativa aí, que é um período um pouco, sazonalmente, um pouco mais forte? Eu não sei se no Rio Grande do Sul ele também é um período sazonalmente mais forte, mas em São Paulo a gente sabe que é. Tem alguma expectativa para vocês aí nesse sentido, Valdeci?
Sabe que a gente sempre tem a expectativa positiva em relação à melhora de mercado, que o mercado interno, que nem tu colocou nesse último trimestre do ano aí, que vem as festividades, final de ano, entra mais dinheiro com 13º, enfim, essa questão toda melhora um pouco o consumo, melhora um pouco a situação. Então, nós continuamos acreditando e pensamento positivo que isso possa vir trazer mais rentabilidade, mais dinheiro para dentro do setor, para ele ser distribuído entre todos os elos da cadeia produtiva, para que a gente possa continuar viável e pelo menos cobrir os custos de produção. Apesar de que a economia brasileira está patinando, os sinais de reação aconteceram, os sinais somente, mas a reação ela está muito pequena, praticamente invisível. Então nós sabemos que a economia interna precisa ajudar também para que nós possamos melhorar as vendas e a rentabilidade. Então, mas nós estamos confiantes e sempre pensamento positivo, ao menos que venha, que isso possa melhorar e que o produtor possa ganhar mais, cobrir seu custo e ter rentabilidade na atividade.
Vamos lá, o Notícias Agrícolas vai ficar acompanhando vocês também, como sempre, de perto, viu, Valdeci? E novidades, estamos à sua disposição aqui para você nos apresentar sempre as últimas informações aí da suinocultura gaúcha, tá bom?
Eu que agradeço, sem dúvida alguma, a gente está aí à disposição para trazer, levar as informações, enfim, para poder colaborar e ajudar aí a desenvolver cada vez melhor a suinocultura através das informações aí que todos precisam saber para poder se situar e saber em que pé anda a nossa atividade.
Maravilha. Valdeci, forte abraço, muito obrigado, até uma próxima então, tá bom?
Eu que agradeço, um abraço a todos.
O resumo que a gente pode apontar aqui da suinocultura gaúcha é mais ou menos esse, quer ver, amigos? R$2,90 a R$3 o quilo vivo na granja, é o que o granjeiro independente está ganhando, contra um custo de R$3,80 a R$4 entre os suinocultores mais eficientes, ou seja, continuam trabalhando no prejuízo, o setor, uma crise que se arrasta desde o começo do ano, e a alta das últimas 3 semanas vistas aí pelo Valdeci Folador, o presidente da Associação dos Criadores de Suínos lá do Rio Grande do Sul, mal arranha o prejuízo que está sendo carregado. Prejuízo esse também desde que a Rússia saiu das compras, um importante comprador brasileiro, e desde então o mercado nunca mais não se arranjou, porque ainda tem muita oferta que não chega lá fora, não tem mercado suficiente para comprar essa oferta que sobrou no país, então os preços ficam aqui também inchando a oferta no mercado. E naturalmente que os preços caem, né? É isso. Notícias Agrícolas agradece a sua participação aqui neste boletim sobre a suinocultura gaúcha. Muito obrigado.